Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Mente Acima do Dinheiro, o Impacto das Emoções em Sua Vida Financeira, de Brad Klontz e Ted Klontz. É uma obra de psicologia financeira voltada a comportamentos pessoais e relacionais ligados ao uso do dinheiro. Em vez de apresentar principalmente regras de orçamento, investimentos ou poupança, o livro investiga por que muitas pessoas conhecem orientações financeiras básicas, mas ainda assim repetem hábitos que lhes causam prejuízo, ansiedade ou conflito. Os autores sustentam que experiências familiares, episódios emocionalmente marcantes e crenças aprendidas cedo moldam respostas adultas diante de gastos, dívidas, patrimônio e conversas sobre finanças. A obra organiza essa proposta em torno de distúrbios financeiros, entendidos como padrões extremos e persistentes de relação com o dinheiro. Propõe identificar suas origens antes de tentar modificá-los, com casos, exercícios reflexivos e referências à terapia financeira. O objetivo é deslocar o foco da culpa individual para a compreensão dos mecanismos emocionais que sustentam decisões financeiras aparentemente irracionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ideia central de que informação financeira por si só não transforma hábitos. O ponto de partida do livro é a crítica à suposição de que dificuldades financeiras decorrem apenas de ignorância técnica. Os autores observam que princípios como gastar menos do que se ganha, criar reservas e evitar promessas de retorno fácil são relativamente simples de enunciar. Ainda assim, saber o que seria adequado não garante que alguém consiga agir dessa forma de modo consistente. Essa diferença entre conhecimento e comportamento é o problema que a mente acima do dinheiro procura examinar. A pessoa pode entender a necessidade de controlar o cartão, abrir uma fatura ou planejar a aposentadoria e mesmo assim adiar essas ações, gastar compulsivamente ou evitar qualquer contato com a própria situação financeira. Para os clones, acrescentar conselhos pode falhar quando os comportamentos estão ligados a medo, vergonha, necessidade de aprovação, sensação de ameaça ou conflitos familiares. O livro, portanto, não descarta a educação financeira, mas limita seu alcance. Ela é necessária para decisões concretas. Porém, não resolve automaticamente os motivos emocionais que impedem sua aplicação. Essa mudança de diagnóstico também reduz a leitura moralista do problema. Em vez de tratar a repetição de erros como prova de irresponsabilidade ou fraqueza, a obra interpreta como um padrão que precisa ser reconhecido, contextualizado e trabalhado. Seu interesse principal está na barreira psicológica entre intenção racional e ação cotidiana. Em segundo lugar, crenças financeiras formadas na infância e reforçadas pela experiência social, os autores chamam atenção para preceitos ou roteiros financeiros. Isto é, crenças muitas vezes inconscientes sobre o que o dinheiro significa e como deve ser usado. Essas crenças podem nascer de mensagens explícitas, como alertas familiares constantes sobre escassez, mas também da observação de conflitos, segredos, ostentação, controle ou silêncio em torno das finanças. A experiência infantil não precisa envolver um único evento dramático para produzir efeitos duradouros. Repetições cotidianas e interpretações construídas em contextos de insegurança podem associar dinheiro a perigo, poder, amor, status, independência ou culpa. Na vida adulta, tais associações podem orientar decisões sem que a pessoa perceba a conexão com sua história. Alguém que viveu instabilidade, por exemplo, pode reagir com ansiedade intensa mesmo diante de uma condição financeira relativamente estável. Outra pessoa pode usar o gasto como forma de alívio ou pertencimento. O livro não sugere que a infância determine inevitavelmente o futuro, nem que todo problema financeiro tenha a mesma origem. Sua proposta é investigar como experiências pessoais, ambiente familiar e influências culturais participam da formação de padrões. A utilidade analítica desse enfoque está em tornar visíveis pressupostos que normalmente parecem fatos óbvios. Quando uma crença passa a ser identificada como aprendizado e não como verdade absoluta, torna-se possível avaliar se ela ainda protege a pessoa ou se passou a limitar suas escolhas financeiras. Em terceiro lugar, os 12 distúrbios financeiros como padrões de rejeição, adoração e conflito relacional. A parte diagnóstica do livro reúne 12 distúrbios financeiros comuns. apresentados como comportamentos problemáticos que ultrapassam deslizes ocasionais. Entre os exemplos divulgados estão a infidelidade financeira, a compulsão por compras e a dificuldade de poupar. A estrutura geral separa manifestações de rejeição ao dinheiro, de adoração ao dinheiro e de dificuldades financeiras relacionais. Essa classificação é relevante porque mostra que o desequilíbrio não se resume a gastar demais. A rejeição pode aparecer na evitação de extratos, contas, planejamento e responsabilidades. A adoração pode surgir quando riqueza, consumo ou patrimônio passam a concentrar expectativas irreais de segurança, valor pessoal ou felicidade. E os conflitos relacionais incluem segredos e disputas que comprometem a confiança entre parceiros e familiares. O uso do termo distúrbio não equivale, no livro, a uma condenação moral automática. Os autores procuram explicar esses padrões como respostas compreensíveis a experiências e emoções, embora potencialmente destrutivas quando se tornam repetitivas e rígidas. A classificação também evita soluções únicas. Quem foge de contas por ansiedade requer uma abordagem diferente de quem usa compras para regular o humor ou de um casal que oculta decisões financeiras. Ao distinguir forma, função emocional e impacto relacional de cada padrão, o livro propõe uma análise mais precisa do que a recomendação genérica de fazer planilhas e cortar despesas. Em quarto lugar, trauma financeiro, ansiedade e vergonha como motores da evitação e do impulso. A mente acima do dinheiro dá destaque ao peso de eventos emocionalmente carregados relacionados a dinheiro, chamados pelos autores de pontos de impacto financeiro. Podem envolver perdas, privação, conflitos familiares, uso do dinheiro como instrumento de controle ou períodos prolongados de instabilidade. O argumento não é que toda recordação difícil seja um trauma clínico, mas que certas experiências deixam associações fortes que reaparecem quando a pessoa enfrenta pressão financeira. Sob estresse, o dinheiro pode deixar de ser apenas um recurso prático e passar a acionar respostas de fuga, defesa ou busca de alívio imediato. Isso ajuda a explicar dois comportamentos aparentemente opostos: evitar faturas, extratos e negociações por medo, ou gastar de forma impulsiva para obter uma sensação passageira de conforto e recompensa. A vergonha ocupa posição importante nesse ciclo. Quando alguém interpreta seu comportamento como sinal de ser incapaz ou moralmente defeituoso, tende a se esconder, adiar conversas e desistir de tentativas de mudança após recaídas. O problema financeiro, então, é agravado pelo isolamento e pela autocrítica. A contribuição do livro é tratar essas reações como elementos que precisam ser compreendidos, não como desculpas para ignorar consequências. Reconhecer gatilhos emocionais permite planejar respostas mais específicas, como criar rotinas de acompanhamento, dividir tarefas financeiras e buscar apoio qualificado, quando a ansiedade ou comportamento compulsivo impede o funcionamento cotidiano. Por último, terapia financeira e revisão de padrões para sustentar mudanças de comportamento. Na parte final, os Klontz deslocam a discussão do reconhecimento para a intervenção. A proposta inclui identificar comportamentos recorrentes, examinar as crenças que os acompanham, relacioná-las a experiências anteriores e lidar com questões emocionais não resolvidas. Exercícios de autoavaliação cumprem a função de transformar reações automáticas em material observável. O leitor é levado a perguntar o que sente diante de contas, poupança, ganhos, perdas e conversas familiares, além de notar quais justificativas usa para manter determinado padrão. A terapia financeira aparece como recurso especialmente pertinente quando os problemas ultrapassam uma dificuldade pontual de organização. Ela combina atenção aos aspectos emocionais e relacionais com a necessidade de decisões financeiras concretas. Essa integração é coerente com a tese do livro: não basta interpretar o passado se as práticas diárias permanecem desorganizadas. Mas também não basta montar um planose e medo, vergonha ou conflito tornam sua execução inviável. Os autores enfatizam uma lógica de progresso em vez de perfeição. Isso é importante porque a mudança de hábitos tende a incluir desconforto e recaídas, sobretudo quando antigas associações emocionais são ativadas. Como livro de orientação, a obra oferece uma estrutura reflexiva, não um substituto universal para a psicoterapia, aconselhamento financeiro profissional, ou tratamento de problemas de saúde mental, seu valor prático está em ajudar o leitor a conectar decisões observáveis a causas internas e, a partir disso, construir estratégias mais realistas. Em conclusão, A Mente Acima do Dinheiro é indicado, sobretudo, para leitores que percebem uma distância persistente entre o que sabem sobre finanças e o que conseguem praticar. Pode ser útil a quem convive com ansiedade diante de contas, dificuldade de poupar, gastos impulsivos, conflitos conjugais sobre orçamento ou silêncio familiar em torno de dinheiro. Também interessa a profissionais de educação financeira, planejamento e cuidado psicológico que deseje compreender a dimensão comportamental das decisões econômicas. O benefício intelectual do livro está em oferecer uma linguagem para observar as crenças financeiras aprendidas e distinguir problemas técnicos de reações emocionais que dificultam a aplicação de soluções técnicas. Na prática, seus exercícios e sua ênfase na identificação de padrões podem ajudar o leitor a preparar conversas mais honestas, reconhecer gatilhos e buscar o tipo adequado de suporte. Seu diferencial em relação a livros convencionais de finanças pessoais é justamente não prometer que orçamento, disciplina ou informação bastam para todos. A obra concentra-se nas razões pelas quais essas ferramentas falham, quando encontram medo, vergonha, compulsão, necessidade de controle ou histórias familiares mal elaboradas. Isso não a torna um manual de investimentos nem um plano financeiro detalhado. Em vez disso, ocupa um espaço de psicologia financeira aplicada, no qual a relação subjetiva com o dinheiro é tratada como parte essencial da saúde financeira. Para quem procura fórmulas rápidas de rentabilidade, seu foco pode parecer indireto. Para quem reconhece que o obstáculo central é comportamental, essa é precisamente sua contribuição mais distinta. Se você quiser apoiar Brad Klontz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!